Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Eu e Sou o Código Perdido da Criação, de Danilo Augusto. É um livro de espiritualidade e desenvolvimento da consciência que apresenta, em português, ensinamentos associados a Bashar e a ideia de criação consciente da realidade. A obra se posiciona entre a linguagem de autoconhecimento e uma leitura mais metafísica da existência, articulando conceitos como presença, emoção, alinhamento com o eu superior, linhas de tempo e manifestação. Pelo material disponível, o foco não está em narrativa ficcional nem em estudo acadêmico, mas em uma proposta prática de compreensão interior, como a percepção, a intenção e o estado vibracional influenciam a experiência de vida. O livro conversa com leitores interessados em expansão da consciência, espiritualidade contemporânea e aplicações cotidianas de ideias sobre abundância, escolha e autopercepção. Sua proposta central é traduzir um repertório espiritual complexo para uma forma acessível e aplicada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro, primeiramente, a tradução em português dos ensinamentos de Bashar como eixo do livro. O diferencial mais evidente da obra é assumir a função de mediação entre o leitor brasileiro e os ensinamentos atribuídos a Bashar, consciência ligada à civilização Esasani. Em vez de tratar esses conteúdos como especulação abstrata, o livro os organiza em uma estrutura de leitura voltada à compreensão prática. Isso importa porque grande parte da literatura sobre Bashar circula em contexto estrangeiro ou em linguagem difícil para leitores não familiarizados com esse vocabulário espiritual. Danilo Augusto, ao que os materiais indicam, procura tornar esse conteúdo mais direto e inteligível. A proposta de tradução não é apenas linguística, mas conceitual, reordenar ideias como frequência, criação e alinhamento interior em uma forma que dialogue com o público de autoconhecimento. Esse papel de ponte explica por que a obra chama atenção dentro do nicho espiritual. Ela não pretende substituir a fonte original, mas oferecer uma porta de entrada estruturada para quem deseja compreender esses ensinamentos em português e aplicá-los no cotidiano. Em segundo lugar, há 5 leis universais da criação como estrutura interpretativa. Um dos núcleos temáticos do livro é a exposição das 5 leis universais da criação, tratadas como base para entender de que modo a realidade é percebida e experienciada. Mesmo sem acesso ao texto integral, os registros disponíveis mostram que essas leis funcionam como um mapa de leitura do mundo, conectando quem ciência, escolha e resultado. O interesse dessa formulação está em deslocar a criação da esfera puramente externa para o campo da percepção e do estado interno. Em livros desse tipo, leis universais costumam servir menos como dogmas e mais como princípios organizadores de comportamento e atenção. Aqui, a função delas parece ser ajudar o leitor a observar padrões mentais e emocionais que sustentam sua experiência. Isso dá ao livro uma lógica de método. Não basta acreditar em mudança. É preciso entender o mecanismo pelo qual a mudança se torna coerente com a consciência do indivíduo. Assim, a obra ganha uma dimensão didática ao transformar ideias metafísicas em princípios que podem orientar a reflexão e prática pessoal. Em terceiro lugar, a fórmula da empolgação e a centralidade do alinhamento interior, outro tema forte é a chamada fórmula da empolgação. Expressão que sugere uma orientação pela resposta interna de entusiasmo, interesse e ressonância. Em livros de manifestação e espiritualidade contemporânea, esse tipo de conceito costuma funcionar como critério de discernimento, aquilo que gera energia, clareza e impulso. Seria um indicativo de alinhamento com o caminho mais coerente. A obra parece usar essa ideia para afastar a noção de criação como esforço forçado ou controle rígido da realidade. Em vez disso, o leitor é convidado a observar o que desperta vitalidade genuína e, a partir daí, tomar decisões. Isso tem implicações práticas importantes, porque desloca a busca espiritual de regras externas para uma escuta mais refinada da experiência interna. Ao mesmo tempo, o livro articula esse princípio com o eu superior, sugerindo que o entusiasmo não é simples emoção passageira, mas um sinal de sintonia mais profunda. O resultado é uma proposta de orientação existencial baseada em percepção, não em imposição moral ou racional excessiva. Em quarto lugar, presenças, agora, e linhas de tempo como linguagem de transformação. O livro também trabalha a ideia de viver no presente e acessar linhas de tempo mais elevadas. Foi dois conceitos que se relacionam diretamente com a tradição da espiritualidade de manifestação. Foco no agora indica que a mudança não depende de uma projeção abstrata para o futuro, mas de uma reorganização imediata da consciência. Já a noção de linhas de tempo sugere que diferentes possibilidades de experiência coexistem e que a atenção do indivíduo favorece uma delas. Em termos analíticos, essa combinação serve para explicar por que mudanças internas teriam impacto externo à consciência ao se alinhar a um estado distinto, passa a experimentar um percurso diferente. O livro parece usar esse vocabulário para enfatizar a responsabilidade interior sem recorrer a determinismo rígido. Em vez de atribuir a realidade ao acaso, ele propõe que percepção, emoção e foco participam da construção do vivido. Isso aproxima de outras obras de manifestação, mas com uma ênfase própria na linguagem de frequência e na leitura da experiência como escolha vibracional. Por último, a ponte entre Bashar, espiritualidade clássica e ciência vibracional moderna, foi. Uma característica importante da obra é a tentativa de aproximar os ensinamentos de Bashar de referências como Neville Goddard, Saint Germain e Joseph Murphy, formando uma rede de leitura entre tradição metafísica e linguagem contemporânea de expansão da consciência. Esse cruzamento amplia o alcance do livro porque o insere em um campo já conhecido por leitores de espiritualidade prática, ao mesmo tempo em que preserva a especificidade do discurso canalizado. A menção à ciência vibracional moderna também sugere uma intenção de dar contorno mais racional ou técnico a temas espirituais, ainda que dentro de um registro não acadêmico. Essa combinação é relevante porque ajuda a explicar a posição do livro no mercado. Ele não é apenas uma obra de canalização, mas uma tentativa de sistematizar um vocabulário de autoconhecimento em diálogo com autores clássicos da manifestação mental. Para o leitor, isso pode facilitar a comparação entre tradições e oferecer uma leitura mais ampla do tema criação da realidade, embora a força do livro esteja sobretudo em sua síntese, não em argumentação científica formal. Em conclusão, Zeusu, o código perdido da criação, tende a interessar sobretudo a leitores que já buscam espiritualidade aplicada. Autoconhecimento, manifestação consciente e interpretações metafísicas da realidade. Também pode ser útil para quem deseja uma introdução em português ao universo de Bashar, sem precisar recorrer diretamente a materiais dispersos ou em outra língua. O benefício prático do livro está em organizar conceitos que, em geral, aparecem fragmentados em vídeos, canais e obras de nicho, reunindo-os em uma narrativa conceitual mais coesa. Em termos intelectuais, ele oferece uma leitura comparativa entre ensinamentos canalizados, autores clássicos do pensamento mental e uma linguagem contemporânea de frequência e consciência. O que o diferencia de livros parecidos é essa tentativa de síntese. Em vez de repetir apenas fórmulas de positividade, ele estrutura um sistema baseado em presença, alinhamento interior, escolha vibracional e responsabilidade pessoal pela experiência. Para quem procura uma obra que combine espiritualidade, método interpretativo e linguagem acessível, o livro ocupa um espaço específico dentro do seu gênero. Se você quiser apoiar Danilo Augusto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!